A FIA estava ainda em silêncio, ainda não tinha se decidido em tirar Michael Masi do cargo de diretor de corridas. Ou então, se já tinha se decidido sobre essa decisão, ainda não tinha divulgado para o grande público. Era inacreditável que ainda tivessem dúvidas de retirar um profissional que cometeu um erro tão amador como é que o australiano cometeu. Mas após 2 meses de espera, finalmente anunciaram o óbvio.
Mas eis que finalmente, no dia 17 de fevereiro, se anunciou que deveria ter sido anunciado há muito tempo. Michael Masi não era mais o diretor de provas da entidade. Algo que naturalmente tinha que acontecer por todos os erros que ele fez na temporada passada, principalmente. Essa decisão teve o amplo apoio do CEO da Fórmula 1, do Stefano Domenicali e das equipes. O Masi, ainda assim, vai se manter na cúpula da Fórmula 1, vai receber outro cargo na entidade. Eu acho que não deveria nem continuar nessa entidade. Não deveria continuar na entidade pela incompetência que ele teve. Os substitutos do Masi vão ser Nils Wittig, que é ex-diretor de provas da DTM, Campeonato Alemão de Turismo, e o diretor do Mundial de Endurance, o português Eduardo Freitas. Eles vão revezar essa função de diretores de prova da Fórmula 1. E quem vai dar o suporte é o Harry Busch, que atuou como vice-diretor de provas ao lado do Charlie White. Para não dizer que eu critico tudo, eu acho que uma coisa muito bem acertada do novo presidente da FIA foi ter feito a substituição do Masi. Mas assim, deveria ter sido muito mais rápido. Deveria ter tirado o Masi antes do final do ano. O ideal seria tirar um, 2 dias depois da decisão do campeonato. Eu acho assim, ficou essas semanas todas de suspense. É para definir uma decisão mais do que óbvia. Essa decisão da FIA era mais do que óbvia. A entidade empurrou essa decisão por semanas. Tinha que ter tido uma atitude bem mais rápida. Mas pelo menos teve essa atitude.
Claro que, de certo modo, a FIA pá um pouquinho a sua imagem devido a toda aquela polêmica do GP de Abu Dhabi. Mas por outro lado, quem acompanha a Fórmula 1 viu mais assim, mais uma prova de que o Masi agiu errado. Isso deu mais força para os fãs, não só do Hamilton, mas para os fãs da Fórmula 1 pedirem justiça para o Hamilton e pedirem anulação da volta 58. Porque se essa volta fosse anulada, o Hamilton seria o campeão do mundo. E os fãs, nesse caso, tem casos que os fãs não têm razão nenhuma. Nesse caso, a maioria dos fãs tem razão em pedir que a corrida tivesse uma recorreção no resultado final. Com a saída do Michael Masi, ficou definitivamente garantido a presença do Hamilton na temporada de 2022. Porque se o Masi ficasse, haveria muita dúvida ou quase uma certeza de que o Hamilton talvez não quisesse correr a temporada desse ano. E acho que motivos para o Hamilton fazer o ano sabático ou abandonar a carreira não faltavam. Porque o Hamilton não precisa provar nada a mais ninguém. E depois de Abu Dhabi, tanto é que ele sumiu das redes sociais, ele só apareceu em um ou outro evento. E depois ele ficou quase 2 meses sem postar nada. Ou seja, o Hamilton deve ter esfriado muito a cabeça, deve ter tentado ou tirado forças em um outro lugar para poder. Se a intenção dele era correr essa temporada de Fórmula 1 e se mostrar mais forte ainda, eu acredito que essa saída dele das redes sociais, pelo menos por esses 2 meses, foram fundamentais e podem tornar ele ainda mais forte do que ele já é.
Nem todo mundo ficou feliz com a saída de Masi, principalmente os dirigentes e os pilotos da Red Bull. Claro, foi pelas mãos de Masi que o título de Verstappen foi possível, passando por cima do regulamento. O tal mito do direito divino. Christian Horner disse que houve muita pressão para a saída de Masi e que isso não estava certo. O chefe da RBR acredita que a FIA deveria ter ajudado mais Michael Masi, devido às ameaças de morte que o australiano sofreu. Mais uma vez, o portal Sportszone rechaça as ameaças de morte sofridas por Michael Masi. Isso para ficar bem claro. Helmut Marko disse que o comportamento de Hamilton durante as férias, o seu silêncio acabou levando à demissão de Masi. Ele não considerou correta essa demissão. Perez afirmou que nunca teve um diretor de corrida tão criticado como Masi. Ele afirma que todos não deram o apoio que ele precisava naquele momento. Já as críticas de Verstappen parecem ter sido as mais pesadas. O holandês disse que era injusta e inaceitável a demissão de Michael Masi. Eu acho muito injusto o que aconteceu com Michael. Ele foi jogado aos leões. Em primeiro lugar, acho inaceitável tirarem ele do cargo assim. Sinto muito por Michael, pois penso que ele era muito capaz e um bom diretor de corridas. Nada contra os novos diretores, que também são capazes e bons no que fazem. Mas, pessoalmente, e por Michael, eu sinto muito. Não era de esperar por menos, Verstappen defendendo o indefensável. Defendendo o incompetente precisou rasgar o regulamento para dar o título para ele. Aí fica fácil defender Masi.
Por outro lado, houve gente que ficou contente com a demissão de Michael Masi. No seu próprio site, o ex-piloto de Fórmula 1, Stefan Johansson, afirma que a decisão de retirar Michael Masi do cargo de diretor de corrida foi a única decisão correta que a organização poderia tomar. De fato, a FIA tomou essa decisão certa. Toto Wolff, chefe da Mercedes F1, apoiou a decisão da FIA de demitir Masi. As pessoas poderiam esperar uma mudança de comportamento da Federação Internacional de Automobilismo a partir daquele momento? O comentarista Davison Conceição estava cético com essa mudança. Além disso, ele se lembrou do escândalo com Max Mosley em uma orgia sexual nazista, e também menciona as presenças de figuras abomináveis na organização da Fórmula 1 e que são chancelados pela Liberty Media.
Se você me falar que após a decisão da demissão do Masi, a Fórmula 1 mudou a sua imagem, a Fórmula 1 está disposta a resgatar a sua credibilidade? Não. Tenho certeza que não. Uma prova de que não está disposto é porque para mim, a credibilidade na Fórmula 1 para esses dirigentes da Liberty Media é o dinheiro do bolso. É como uma frase que recentemente não, mas ultimamente está em moda: o dinheiro é o rei. A Liberty Media, ela se vendeu para modernizar a Fórmula 1. No início eu achei o trabalho deles formidável, mas agora eu acho o trabalho deles péssimo. O que justifica trazer de volta um dos nomes mais abomináveis da história da Fórmula 1, chamado Flavio Briatore, para ser o embaixador da Fórmula 1? Como é que se faz isso? Como é que se chama um homem desse que faz aquele escândalo em Singapura, que articula uma manobra absolutamente fora de qualquer regulamento, forjando uma batida, forjando uma situação para o Alonso vencer aquela corrida em Singapura? Como é que um cara desse, depois de ter sido banido da Fórmula 1, Mas é claro que depois foi desbanido. O caso do banimento do Fabio Briatore acabou sendo meio que uma vingança do Max Mose, porque o Max Mose foi pego numa orgia sexual nazista em Londres. Quer dizer, todo mundo nesse meio, Briatore, Mose, Liberty Media, tá com o pé na lama. Então, qual é a credibilidade hoje da Fórmula 1? Se antes eu achava perto do zero, hoje eu acho bem menos do que zero, porque não tem credibilidade. Num esporte que vive fantasmas que a gente achava que nunca iriam voltar, simplesmente é a mostra de uma categoria sem credibilidade. Você vê o Bernie Eccleston ajudando na Fórmula 1. O Eccleston é um homem do século XIX. Você vê que o Eccleston critica as mulheres, ele elogiou Hitler, ele elogiou políticos de extrema direita como Vladimir Putin, Donald Trump, dois políticos absolutamente loucos. Quer dizer, ele não tem nenhuma coerência. E o Eccleston critica a democracia, diz que a ditadura era um regime muito melhor do que a democracia, quando você sabe que isso é uma mentira, que ditaduras cessearam a liberdade das pessoas pelo mundo inteiro. Uma das provas mais assim escancaradas de que o resultado da corrida foi manipulado foi uma empresa de apostas esportivas irlandesa chamada Paddy Power considerar o que aconteceu no GP de Abu Dhabi como uma injustiça esportiva. E acabou que eles pagaram não só aos apostadores do Verstappen, como também pagaram aos apostadores do Hamilton. E sinceramente, isso é que uma empresa séria faz. Eu sinceramente, eu não sei se tem casa de apostas no Brasil. Mas se tivesse casas de aposta no Brasil, eles pouco se lixariam para isso. Ah, eles não iam fazer nada com os que fizeram aposta por Lewis Hamilton. E como o nosso país é um país, de certo modo, essencialmente desonesto, era bem capaz dos fãs do Hamilton, dos apostadores do Hamilton, reclamarem com a empresa não pagar. A empresa disse, meu, azar o seu. Se o Verstappen ganhou, se houve controvérsia, não me interessa. Quem ganhou foi o Verstappen e vocês perderam. Vocês apostaram no Hamilton? Perderam. Paciência. É isso que eles iriam dizer.
A saída de Michael Masi foi um avanço. A FIA acertou nesse ponto. Mas ainda precisava acertar muito mais coisas para se acreditar que a entidade estava mudando de verdade. O comentarista Davison fala sobre o modelo de sucesso que a MotoGP tem nos dias de hoje, e que a Liberty Media poderia seguir esse exemplo para melhorar a Fórmula 1.
Michael Masi seria o menor dos problemas ou seria o maior dos problemas? Eu acho que o Masi, ele faz parte de uma engrenagem, no geral está muito errada, que é essa engrenagem da FIA e da Fórmula 1. Eu acho que trocar o Masi é um avanço, mas deveria trocar mais peças para que a Fórmula 1 pudesse avançar no ponto de vista ético e esportivo. E pelo menos assim, pelo menos naquele período de final de semana, deixar de ser um pouco negócio e se transformar verdadeiramente em esporte. Porque a Fórmula 1, podemos dizer que é muito mais um negócio do que um esporte. A Fórmula 1 gira muito mais em torno do dinheiro do que da competição. Mas eu acho sinceramente que a Fórmula 1 poderia tentar conciliar o esporte do negócio. Não precisa o negócio invadir o esporte, mas várias vezes assim, a política também, e os negócios interferem no resultado esportivo. E isso não deveria acontecer. Eu, por exemplo, eu acho o modelo do Mundial de Moto Velocidade o melhor modelo que consegue conciliar esporte e negócio. Aliás, a MotoGP, se tem o lado dos negócios, do dinheiro, dos patrocinadores, acaba não aparentando quando os pilotos vão para a pista. Quando as corridas acontecem, as competições das quatro categorias, você praticamente não nota que, além da competição, existe o negócio chamado MotoGP. O negócio MotoGP é um modelo ideal que poderia, em partes, ser copiada pela Fórmula 1. Até porque a MotoGP, como evento esportivo, evento do esporte a motor, eu acho superior à Fórmula 1. Eu acho a MotoGP é a maior categoria do esporte a motor que existe nos dias de hoje. Os testes de pré-temporada aconteceram entre fevereiro e março, mas o principal que era importante nesse momento era chegar ao dia 18 de março de 2022, na sexta-feira, na semana do GP do Bahrein, que é a prova de abertura da temporada. O que era importante era saber o relatório da FIA sobre o GP de Abu Dhabi. O que ia acontecer? O que ia se resolver? Será que teríamos alguma coisa de correta nesse relatório? Será que alguma coisa poderia mudar? E eu, sinceramente, eu nem liguei para a quarta temporada da série da Fórmula 1 no Netflix. Eu só queria saber do relatório. Para mim, a coisa mais importante que ia acontecer na Fórmula 1 antes do começo do campeonato, ou até mesmo mais importante que o GP do Bahrein, era tal relatório. O que esse relatório iria dizer?
Esse relatório poderia definir o destino da Fórmula 1 pelos próximos anos. Era fundamental que o relatório fosse satisfatório. No Twitter, a maioria dos fãs da Fórmula 1, e principalmente os fãs de Lewis Hamilton, não deixavam de esquecer do episódio. Os mais revoltados diziam que não iriam acompanhar a temporada de 2022. Isso não deveria ser minimizado, e sim deveria preocupar a Liberty Media sobre uma possível queda de audiência pelo mundo. E não se tratava de torcedores modinha, alguns deles estavam acompanhando a Fórmula 1 há 30 ou até por 40 anos. A Liberty Media queria um novo público para a categoria, mas nunca é demais preservar e satisfazer os velhos e fiéis espectadores. Ainda dava tempo para apaziguar os ânimos dessa turma, mas tudo dependia de um satisfatório relatório e da correção do resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado. Chegou o momento de revelar o relatório da FIA sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi. A divulgação foi feita no dia 19 de março, ou seja, no dia da sessão de classificação, o que já dava indício de que a Federação Internacional de Automobilismo estava morrendo de medo e tentando esconder esse relatório. Max Verstappen disse que não era necessário mostrar o relatório. Essa poderia ser uma pista de que esse documento não mostrasse resultados satisfatórios para os fãs da Fórmula 1 que lutavam, e ainda lutam por uma categoria justa e limpa. E então chegamos ao documento que todos estavam aguardando, com 7 páginas. E a conclusão que chegamos é que os fãs estavam certos, apesar do relatório não esconder o que aconteceu. O sentimento é que esse relatório não passou de uma grande palhaçada, e que os fãs foram feitos de palhaço. No relatório, a entidade reconheceu que houve erro humano por parte do diretor de provas, Michael Masi, que ele agiu de boa fé, mas apontou a pressão sobre o cargo e a livre interpretação das regras como algumas das causas para a controvérsia. Seria melhor admitirem que tudo não passou de uma grande manipulação, que tirou o título praticamente certo das mãos de Lewis Hamilton.
Eu, sinceramente, eu Eu já estava esperando um resultado de relatório da FIA, que seria completamente absurdo, mas eu nunca imaginei que esse resultado do relatório fosse tão cínico, sabe? Eu acho que ficou pior do que se pensava. Eles admitem que erraram totalmente, mas não vão corrigir o resultado.
A FIA apontou três fatores para a sucessão de erros no final da prova: pressão exercida pelos contatos da RBR e a Mercedes com Masi, e o acúmulo de funções do cargo de diretor de prova, o fato do trabalho de identificação e aviso para os carros, e a possibilidade de interpretações variadas das regras. Esses fatores acabaram influenciando a decisão errada de Michael Masi. No relatório, todos os eventos foram recapitulados desde a remoção do carro de Latifi até os protestos da Mercedes após o GP de Abu Dhabi. Esse processo se estendeu por 4 horas. No relatório, os comissários utilizaram o artigo 15.3 do Regulamento Esportivo de 2021 para justificar a autoridade do diretor de prova no controle do carro de segurança. Eles reconheceram que o artigo 48.12 não foi seguido, em que determina que todos os retardatários se alinhem na volta do líder antes da saída do safety car, algo que não foi feito. Apenas os 5 pilotos, Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que estavam entre Hamilton e Verstappen, foram liberados a recuperar a volta. Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher não tiveram autorização para recuperar a volta e ficaram entre Verstappen, que era o 2 colocado, e Carlos Sainz Jr., que estava em 3 lugar. Fica claro que o regulamento não foi cumprido de forma nenhuma para justificar todo esse erro. Eles usaram o artigo 48.13 para sobrepor ao artigo 48.12. O artigo 48.13 diz que uma vez que a mensagem "o safety car deixa a pista nesta volta" tenha sido exibida, é obrigatório retirar o carro de segurança no final da volta em questão. Ele menciona que o secretário de provas, posição abaixo do diretor de provas, decide o momento que o alerta da saída do safety car fosse exibida. Para todos os pilotos, a equipe Mercedes apelou do resultado, pedindo para que a ação da última volta fosse anulada, algo que seria o certo a ser feito. Mas os comissários acreditam que efetivamente encurtaria a corrida de forma retrospectiva e, portanto, não apropriada. Ou seja, não haveria qualquer mudança no resultado final do GP de Abu Dhabi, mantendo a farsa que foi o final daquela corrida. No passado, isso foi feito em corridas em quem deu a bandeirada na hora errada. Isso foi feito no GP da China de 2014, e o resultado dado foi da 5-4 volta, segundo no artigo 43.2 do Regulamento Desportivo, se por qualquer razão for dado sinal de fim de prova antes que o líder tenha completado o número programado de voltas, ou o tempo limite previsto, a corrida será considerada terminada. Na ocasião em que o líder cruzou a linha de chegada, pela última vez antes da sinalização, porque o resultado da volta 58 foi uma fraude, e já existiu exemplos de corridas em que o resultado foi corrigido no passado.
Se você observar o relatório da FIA, dá para ver que é um relatório muito bem feito, de 7 páginas. E esse relatório, ele explica desde o acidente do Nicolas Latifi, a entrada do safety car e todo o procedimento que foi feito até, não só até o final da corrida, mas até o momento em que é julgado os dois protestos da Mercedes contra o resultado do GP de Abu Dhabi. E depois de ler esse relatório e ler todas as consequências, as recomendações que esse relatório propõe, você saber que o resultado do GP de Abu Dhabi vai continuar sendo o mesmo é uma falta de consenso, é uma falta de coerência. Esse relatório deveria indicar a mudança do resultado do GP de Abu Dhabi. E o Hamilton falou
em rádio que a prova foi manipulada. A FIA e o Comitê Olímpico Internacional e a Sport Radar disseram que não encontraram evidências de manipulação na decisão. Se isso não é manipulação, se isso não é fraude, o que seria fraude? Porque o que foi feito é uma fraude. E estão tentando de todo jeito acobertar para que a fraude, a manipulação não passe de uma polêmica. E que é bom ter polêmicas no esporte para atrair mais o público. E tudo isso que é feito visando que as pessoas vejam um grande show, que os campeonatos são decididos de forma emocionante, e isso não importa se o regulamento for seguido ou não. Mas isso vai contra o esporte.
O inquérito aborda os vários motivos que acabaram motivando o tal erro humano de Michael Masi, como o acúmulo excessivo das funções exercidas pelo diretor de corrida. Masi desempenhava os trabalhos de delegado de segurança e diretor de monopostos. Chega a ser bizarro a FIA colocar três funções importantes e ao mesmo tempo para uma pessoa só. Masi monitorava os carros em pista e a aplicação correta das bandeiras, o progresso dos fiscais e a ordem do secretário de prova para a saída do carro de segurança. Tarefas que, de acordo com a federação, exigem muita concentração e foram perturbadas pelas mensagens de representantes da Red Bull e da Mercedes, que acabaram por ter um impacto negativo na condução das voltas finais. A FIA ressaltou que os times expressaram o desejo das corridas, se possível, terminassem sempre em bandeira verde quando fosse seguro. Os pilotos concordaram com o pedido segundo o relatório, mas priorizando a segurança dos mesmos. Isso não dava o direito de ninguém ter o direito divino de passar por cima do regulamento. Esse relatório foi concluído fazendo uma série de recomendações. A criação de uma sala de controle de prova virtual, uma espécie de VAR em um sistema semelhante ao árbitro de vídeo do futebol, onde seriam interpeladas conversas entre equipe e direção de prova. Reavaliação dos procedimentos de realinhamento dos retardatários sob safety car e a eleição de uma nova equipe de gerenciamento de corrida, um novo software para identificação dos carros retardatários, para que a lista de carros se realinhar no grid seja feita automaticamente. Apoio maior das equipes, dos pilotos e da FIA à gestão das provas, a criação de um conselho responsável pelo suporte legal ao longo do campeonato e na observância do regulamento da categoria. E para essa temporada, retorna o ex-vice-diretor de provas de Charlie Whiting, Herbie Blash, como supervisor dos novos diretores da categoria, Niels Wittich, ex-diretor de provas do DTM, e de Eduardo Freitas, diretor do Mundial de Endurance. Mas todo esse relatório praticamente cai por terra, quando mesmo fala que o resultado da corrida e do campeonato são válidos e não passíveis de alteração. Ou seja, fomos feitos de palhaços pela Federação Internacional de Automobilismo, ou melhor, máfia. Com todo o que o relatório mostrou, o resultado da corrida foi manipulado sim. O diretor de corrida se mostrou um fraco. Os comissários agiram de má fé ou então como canalhas. Algo que já tinham feito em dois das últimas quatro corridas da temporada, quando não puniram Verstappen no GP do Brasil e não desclassificaram Verstappen no GP da Arábia Saudita, entidade que se mostrou omissa e da Liberty Media que em nome do show, fabricou e do COI, Comitê Olímpico Internacional que não condenou essa manipulação.
Até hoje, milhares de fãs da categoria, principalmente fãs do Hamilton, sabe, ainda não conseguiram se recuperar dessa ultrajante, dessa inaceitável situação que aconteceu na Fórmula 1. Eu até agora não consigo pensar na temporada de 22, por um simples motivo. Eu não consigo imaginar que depois de tudo que foi feito do relatório e de tudo que foi prescrito, por todas as informações que a gente teve, que ainda não foi feito justiça. Se os fãs não fizerem pressão para que a volta 58 seja anulada, simplesmente vamos continuar tendo o resultado que a FIA fabricou e não o resultado real da corrida. Tem milhões de torcedores muito irritados com a situação, e não deve ser considerado apenas um achismo. Inclusive, uma boa parte desses torcedores que foram iludidos com a Fórmula 1, com certeza não estão vendo a categoria, não estão vendo as corridas, e de repente parte desse público iludido não vai mais voltar a ver a Fórmula 1.
A falta de credibilidade, a quebra do regulamento e a não correção do resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi vai fazer muita gente ficar desinteressada pela categoria, pelo menos para o ano de 2022. Mas se a FIA não mudar sua mentalidade, ela vai começar a destruir o seu maior produto, que é o esporte. Mas vendo o histórico, não sei se a FIA vai querer mudar o seu sistema. Pelo contrário, as atitudes que estamos vendo da entidade apontam para uma continuidade de um processo ruim.
O fato é que a FIA é craque em violar o próprio regulamento que ela escreve. Prova disso é o GP da Alemanha de 2010, onde estava escrito no regulamento: não é permitido o jogo de equipe. Pelo menos o jogo de equipe explícito, porque tinha jogo de equipe às escondidas. Naquela corrida, o Massa ouviu uma mensagem: Fernando, esse festa Tanyu. Você confirma essa informação? Ali era a ordem. O Felipe Massa tinha que deixar o Alonso passar, e foi isso que ele fez. Esse incidente foi uma prova clara de violação do regulamento da FIA no ano de 2010. Só que o que acontece? Depois da corrida, a Ferrari foi multada em $100 mil. E quando se esperava uma punição, uma desclassificação da Ferrari naquela corrida, num julgamento antes do GP da Itália, a Ferrari foi perdoada, o regulamento foi quebrado, foi rasgado pela FIA. E o que aconteceu? No ano seguinte, liberaram o jogo de equipe, como se isso fosse uma vitória da ética. Aquilo lá quase definiu o campeonato a favor do Alonso. Aquele campeonato poderia ter sido maculado. Sorte que o campeonato acabou com o Vettel campeão, o Alonso se enrolando todo com o Petrov, no que demonstrou que não adiantou nada aquele jogo de equipe, que deveria ter sido proibido. Você acha que isso ajudou a Fórmula 1 a ganhar novos seguidores? Não, não ajudou. O telespectador que viu aquela corrida e que viu outras corridas controversas, que sabe que o resultado de certo modo foi injusto, em que foi na cara dura, com certeza ele viu: peraí, por que que eu tô vendo isso aqui se o resultado de pista não é o resultado real da corrida? Por que que eu vou ficar vendo isso aqui? Eu não vou mais ver. Nada no regulamento da FIA na temporada de 2021 dá direito divino para que o diretor da corrida possa fazer o regulamento ao seu bel prazer, possa modificá-lo.
O tal direito divino não existe no regulamento de nenhuma categoria, só mesmo na cabeça de Masi e parte de dirigentes, comentaristas e pilotos, essa alucinação existia.
Direito divino? Que supostamente faz com que o diretor de prova possa rasgar o regulamento a qualquer momento, acabou fazendo um grande estrago. Se o regulamento é bem claro que todos os carros com uma volta atrás podem recuperar a volta, por que Masi fez aquela manobra de só os 5 carros entre Hamilton e Verstappen ultrapassarem para recuperar a volta? E outra coisa que é mais grave ainda: por que que ele fez com tanta pressa a ponto de ter que recomeçar a corrida na última volta? E um terceiro ponto importante. Por que que ele fez do meio pro final da volta 57? Por que que ele não fez no começo? Sabe, tudo foi muito mal feito. Tudo que esse Michael Masi fez foi muito mal feito. Ele tinha que conhecer as regras. E a partir do momento que ele acaba se deixando influenciar por uma equipe ou outra, ele é um cara fraco, já não tem competência para gerir uma corrida de Fórmula 1. Ele deveria ter vergonha do que fez.
Com toda a sua hipocrisia, podemos dizer que a FIA se rebaixou ao tempos da administração do terrível Jean-Marie Balestre. Presidiu a FISA, Federação Internacional de Esporte Automobilístico, de 1979 a 1991, e dirigiu a FIA de 1986 até 1993, ano em que ele perdeu as eleições para Max Mosley. Lembra o episódio do Suzuka, em 1989, onde, sendo a revista Autosporto, Balestre estaria envolvido em uma manipulação para favorecer Alain Prost. Naquele dia, o mundo inteiro viu que o francês mexeu seus pauzinhos, não só para desclassificar Senna da corrida, como também multá-lo e suspender o piloto brasileiro da categoria. Esse maldito dirigente admitiu em 1996 que atuou para beneficiar Prost, que acabou com o Campeonato Mundial de 1989.
O que foi pior? A época do Jean-Marie Balestre ou hoje? Eu digo que apesar daquele francês idiota ter comandado a FISA naquela época, hoje é muito pior mesmo, porque por mais que a época do Balestre é uma época terrível, onde o francês favoreceu o Prost na decisão de 89 da Fórmula 1, em 89 não tínhamos rede social, não tínhamos tanta informação como temos hoje. Em 89, eles ainda poderiam esconder alguma coisa. Se bem que naquele GP do Japão de 89, não dava para esconder. O Balestre tirou a vitória do Senna no GP do Japão, porque o título, o Senna precisava ganhar o GP da Austrália, que era naquela chuva enorme, e o Senna acabou batendo nessa corrida. Não se sabia se, por exemplo, se a decisão fosse para a Austrália, como seria o comportamento do Senna naquela corrida. Todo mundo viu que no GP do Japão, o Balestre desclassificou o Senna porque o Prost, é para favorecer o Prost. O Senna tentou passar o Prost naquela chicane, o Prost bateu de propósito no Senna, os dois se enroscaram na chicane, o Prost abandonou o carro achando que já era, já tinha ganhado o título, que o Senna não ia conseguir voltar. O Senna pede para ser empurrado, procedimento normal, estava em área de risco, num ponto de risco da pista. O Senna consegue voltar, passa fora da chicane. Mas aquilo não era para o Senna ser punido, não era motivo suficiente. O Senna não ganhou tempo ali, o Senna perdeu tempo, foi acidentado. A asa do carro do Senna quebrou, ele teve que ir para os boxes com uma suspensão danificada. E sabe-se lá como o Senna ainda conseguiu passar o Nannini nas últimas voltas para vencer aquela corrida. De fato, minutos depois, o Balestre mandou desclassifique o Senna e deu o título para o Alain Prost. Só que hoje não dá mais para esconder as informações. Não dá mais para esconder o que está acontecendo. O rádio é divulgado para o mundo inteiro. O rádio das equipes, dos pilotos. É claro que as mídias na internet... Se as mídias na internet, de um lado, proporcionar algo de ruim para a sociedade, as mídias, por outro lado, mostraram um lado bom. Não se pode mais esconder nada das pessoas, não se pode mais esconder uma trapaça, não pode se esconder isso. E mesmo se tentarem forjar, o público vai entender que aquilo lá está sendo manipulado, aquilo lá está sendo algo enganador para o público. Tipo, uma mentira. Então não adianta tentar vender uma mentira como se fosse uma verdade. Isso não funciona mais. Em 2010, a FIA simplesmente quebrou seu regulamento. No GP da Alemanha, o Felipe Massa teve que deixar o Alonso passar para o Alonso ganhar a corrida. Com aquela frase patética, né? Fernando es Fester Tanium. E a FIA não fez nada. No passado, em 94, o Schumacher foi campeão do mundo com um carro absolutamente ilegal. Um carro fora do regulamento. E o que foi feito? Nada. E o agravante final é que o Schumacher, ele no meio da corrida do GP da Austrália, ele acabou batendo e vendo que não iria continuar na corrida e vendo que o Rio iria passar o Schumacher. O Schumacher jogou o carro para cima do Rio. E o resultado, os dois abandonaram a corrida. O Schumacher conseguiu danificar a suspensão do Rio. O Schumacher conseguiu o seu primeiro título mundial com um carro ilegal e com uma manobra suja. A FIA deveria ter simplesmente tirado o Schumacher do campeonato de 94 e deveria ter entregue o título ao Damon Hill. Mas ela não fez isso até hoje e dificilmente vai fazer. Na visão deles, a entidade, a FIA, está sempre certo. O que está homologado naquela corrida é o resultado para sempre. Não adianta se o piloto daqui a 10 anos falar que eu corri drogado, eu corri usando drogas. Talvez eles modificassem o resultado, mas eu não duvidaria nada se daqui a 10 anos um piloto falar que correu drogado a temporada toda. Eu duvido que a FIA desclassifique do campeonato, que ele seja banido. Desculpa, mas você não consegue ter mais confiança na Federação Internacional de Automobilismo. Porque ela deu motivos para isso. A confiança que eu tenho hoje na FIA, ela é menos que zero.
32 anos depois da armação de Jean-Marie Balestre, os dirigentes da Fórmula 1, com a conivência da FIA e de demais pessoas, manipularam várias decisões para favorecer Max Verstappen. Possivelmente no futuro, é bem possível que alguém que saia da FIA ou da Liberty Media diga que o final do GP de Abu Dhabi do ano passado foi manipulado para tirar o título das mãos de Lewis Hamilton. Não podemos duvidar dessa possibilidade.
Os fãs não só do Hamilton como todos os fãs da Fórmula 1 protestaram por causa do resultado do GP de Abu Dhabi. Pediram para a Mercedes ir até o fim com o processo contra a FIA. Com o recuo da Mercedes, os fãs passaram a ficar na frente da batalha, pedindo justiça e pedindo para que a volta 58 fosse anulada. Algo que era o certo a se fazer. Sem depender do processo da Mercedes ou não, um fã disposto a fazer justiça criou uma petição online, pedindo para que o resultado da última corrida da temporada fosse corrigida. Texto da petição: acredito que a justiça não foi feita no domingo, 12 de dezembro de 2021. Quando os comissários da FIA negaram a Lewis Hamilton sua vitória no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Faltando menos de uma volta, alguns carros de volta foram autorizados a passar pelo Safety Car, que não cumpre as regras do esporte F1. Isso deu ao adversário rival Max Verstappen a oportunidade de ultrapassar Lewis Hamilton e vencer o Grande Prêmio. Se você é um defensor da justiça, honestidade e equidade, por favor, assine esta petição. Deixar esta decisão como está enviará uma mensagem muito errada para os jovens e futuros pilotos. Nós acreditamos que Patel Gordon Bennett criador da petição tem toda a razão em comprar essa briga e merecia ter o apoio de todos que defendem a justiça, a honestidade e a verdade no esporte. Evidente que os fãs de Max Verstappen e da RBR não gostaram e fizeram piada dessa petição. Além a maioria dos jornalistas que estão no meio, que por medo ou conveniência querem desmerecer o público que se sentiu lesado pela decisão.
Os comentários que vocês vão ouvir agora são dessa petição que defende o restabelecimento da verdade na pista. Para não prejudicar e expor ninguém, decidimos não revelar o nome de nenhum dos fãs que assinaram e escreveram sua opinião, com exceção de uma pessoa, por causa da sua história de vida dedicada à Fórmula 1, e que decidimos falar o nome dessa pessoa, somente por isso, nada mais. Convido vocês a ouvirem esses comentários, traduzidos para o português, da melhor maneira possível. É tão decepcionante que um campeão como Sir Lewis Hamilton tenha sido tratado com tanto desrespeito por alguém como Max, que é sem respeito por ninguém. O mundo inteiro sabe que Max não teria vencido o campeonato se as regras não tivessem sido alteradas tão profundamente. Max deve saber que ele realmente não ganhou, e que Lewis é o verdadeiro vencedor. Essa foi uma mensagem de um fã da Fórmula 1 que assinou a petição da Change.org, de Nottingham, no Reino Unido. É absolutamente inaceitável o que ocorreu em Abu Dhabi. Com regras sendo mudadas de última hora, a bel prazer de quem deveria conduzir a direção de prova com moral, respeito e decência. No mínimo, a FIA deveria conduzir publicamente a investigação e seu resultado. #ForAmazi. Mensagem de um fã da Fórmula 1, brasileira de Goiânia. Queremos justiça no esporte, e não queremos um esporte falso, com corrupção, favoritismo e racismo. Devemos respeitosamente nos basear em resoluções de instituições esportivas, papéis em estatutos gerais, não apenas alterados em 24 horas por si só. Isso é inaceitável para todos os estatutos em geral. Por favor, considerem a longo prazo as próximas gerações, para que continue com a tradição do esporte, para a Fórmula 1 permaneça exclusiva, lendária e memorável. Com a justiça esportiva internacional justa, definida pelo Comitê Esportivo Mundial, vamos defender um amanhã melhor para todos no esporte e na sociedade. Essas palavras foram de uma fã que mora em Kuala Lumpur, na Malásia. Eu moro perto de Silverstone e sou fã da Fórmula 1, desde dos 5 anos. Agora estou com 65 anos. Sim, ele é fã do esporte e da categoria desde dos anos 60. Ponto. Eu vistei muitas equipes como convidado, devido às minhas ligações ao Motor Trade. A decisão foi totalmente errada, afastou milhares de fãs de seguir o esporte, pois a decisão foi totalmente a favor de Verstappen. Se Lewis e outros pilotos colocassem pneus novos, eles teriam a mesma chance de ganhar, seria muito resultado mais justo. A corrida foi vencida pela autoridade, não pelos pilotos. Vou deixar de assistir essa temporada, assim como muitos outros milhões de fãs. Esse fã da Fórmula 1, eu vou citar o nome, pela devoção que ele teve pela categoria, por toda a sua vida. Seu nome é Andrew French, morador de Milton Keynes, no Reino Unido. Certamente, French pensou que a corrida tivesse uma bandeira vermelha, para que todos pudessem fazer uma relargada a poucas voltas do final, com pneus novos e dando tudo de si. Seria uma forma bem mais legítima de definir o campeonato. Esses e milhares de outros comentários estão na petição, que criaram na Change.org, para reverterem o resultado do GP de Abu Dhabi de 2021. Só para avisar, não existe só fãs da Inglaterra e de Lewis Hamilton. Tem fãs do mundo inteiro, e não necessariamente fãs do piloto britânico que assinaram, e também fizeram o seu comentário. Observem que esses comentários ditos nesse especial, são apenas uma pequenina parte da revolta de fãs que só queriam ver uma corrida e um resultado justo.
Eu desde já parabenizo a todos os fãs da Fórmula 1 que assinaram essa petição e que não devem ser menosprezados. 70 mil pessoas é muitas pessoas, são muita gente que provavelmente não vai assinar a F1 TV. Todos esses fãs merecem o meu respeito e merecem ser respeitados.
e não merecem serem levados como chacota. Você que ama o seu esporte e que está vendo a integridade do seu esporte pelo ralo, você tem que lutar para que possa se reconstruir a integridade. Nesse momento, a integridade da Fórmula 1 está em jogo e a FIA não pode brincar com isso, sob o risco da Fórmula 1 ficar uma categoria irrelevante, ou então o automobilismo inteiro pode começar a ser um esporte irrelevante para o mundo inteiro.
Entenda uma coisa, por mais que a Fórmula 1 seja um evento televisionado para o mundo inteiro e se venda como um show, ainda assim a Fórmula 1 faz parte de um esporte chamado automobilismo, que tem suas regras e que não podem ser quebradas em nome de um showzinho que passa numa plataforma de streaming na internet. Eu não preciso ir longe para mostrar o quanto dá para se fazer o espetáculo sem ferir as regras do esporte. Exemplo disso, o Mundial de Moto Velocidade. É um show de 4 horas com 3 corridas, e a maioria das corridas lá são emocionantes. Ninguém muda o regulamento. Quando acontece um acidente, um imprevisto, eles meio que encurtam a corrida. Isso para caber na grade de programação. Eles mudam o número de voltas, eles mudam o percurso da corrida, tipo quantas voltas os pilotos vão dar, o tempo de corrida, mas não muda regulamento nenhum. Essa é a diferença entre a MotoGP e a Fórmula 1. A Fórmula 1 teve a capacidade na temporada de 2021 fazer uma corrida com 3 voltas no GP da Bélgica. Por que que eles não pensaram em realizar essa corrida no dia seguinte, de manhãzinha? Apesar da próxima corrida, da corrida seguinte a esse vexame que foi o GP da Bélgica, ser na semana seguinte, essa corrida na semana seguinte seria na Holanda, bem do lado da Bélgica. Dava para as equipes ficarem mais um tempo lá, dava para, com todo esforço, com toda boa vontade, realizar a corrida na segunda-feira. E a pista estaria em bem melhores condições. Para que foi a ferro e fogo a Fórmula 1 querer fazer a corrida de qualquer jeito? Uma corrida de 3 voltas, em que não houve absolutamente nada, porque todos os pilotos ficaram atrás do safety car.
Se a Liberty Media acha que com o suposto final de campeonato emocionante que tiveram no ano passado vai proporcionar mais audiência nas corridas, se eles pensam que sim, vão acabar dando um tiro no próprio pé. Milhões de pessoas estão iludidas e não devem mais acompanhar a Fórmula 1 em 2022, ou então não vão assistir uma corrida de Fórmula 1 pelo resto da vida. Muitas pessoas vão deixar de pagar $40 anuais, seja novos assinantes ou para quem já era assinante, para assistir as corridas da categoria pela internet. Os dirigentes não são nada inteligentes pelo desgaste que fizeram. Se eles usassem parte do modelo do Mundial de Moto Velocidade, de forma adaptada, a Fórmula 1 seria muito mais negócio para o evento, para a competição e para o show. Esses 3 fatores andariam de mãos dadas e fariam o evento crescer em audiência.
Pelo andar da carruagem, é muito provável que na temporada de 2022 a gente tenha uma queda de audiência. E possivelmente em vários lugares do mundo. Principalmente no Reino Unido. Eu não vejo como a audiência da Fórmula 1 melhorar, porque a credibilidade da categoria está abalada. Mas depois dessa queda de audiência, vamos ver se a Liberty Media aprende
E nunca mais faça isso, nem a Liberty Media, nem os comissários da FIA e nem a Federação Internacional de Automobilismo. Aliás, a FIA faria um grande favor se anulasse a volta 58. Eu sou de uma opinião mais forte. Eu acho que a corrida deveria ter sido encerrada na volta 52, antes mesmo da bandeira amarela acontecer. Antes do acidente do Nicolas Latifi. Tipo, a bandeira amarela foi dada na volta 53, então ela deveria ter sido anulada todas as voltas a partir do acidente do Latifi, deveriam ter sido todas anuladas. A solução da nova relargada, eu seria muito receoso em dar essa nova relargada. Porque numa nova relargada com Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo, teria muito receio que, caso Verstappen não conseguisse ultrapassar Hamilton, ele no meio de uma reta oposta ou caminhando-se para uma curva, o Verstappen não freasse e batesse no carro do Hamilton. Porque naquela corrida de Abu Dhabi, Verstappen tinha uma vitória de vantagem sobre Hamilton na liderança do campeonato. Os dois estavam empatados e a vitória a mais que Verstappen tinha iria dar o campeonato ao piloto holandês. E iria ser a pior decisão ter essa relargada. Por isso que eu, por exemplo, eu já peço para que as últimas 6 voltas do GP de Abu Dhabi de 2021 sejam anuladas. E eu pediria para a FIA que a série da Netflix fosse encerrada. Porque a série da Netflix, ela faz mal para a categoria. Faz muito mal.
Ao terminarmos esse especial, queremos deixar claro que não estamos aqui para destruir a Fórmula 1, mas estamos para que a entidade possa modificar o que ela fez de errado. E não adianta os comentaristas, ex-pilotos e quem trabalha no meio falar que não existem santos na categoria. Isso não desculpa para não se fazer justiça. Nenhum dos bilhões de dólares que a Fórmula 1 movimenta vai apagar a chama da justiça que a maioria carrega em seus corações. Na pista, Verstappen não ganhou e não foi o campeão do mundo. Ele só tem o título homologado pela FIA, mas história se encarregará de mostrar a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é que o título foi entregue para o piloto holandês e para a Red Bull. Por causa de uma manipulação, vista por bilhões de pessoas pelo mundo, que foram enganadas e lesadas por causa dessa manobra inaceitável. Coube a nós do Portal Sportszone e da Web Rádio Portal Sportszone investigar os fatos e falar o óbvio e não esconder os fatos, algo que a maioria de quem trabalha na imprensa tentou esconder. Quanto mais se tentava criar um fato de que o título de Verstappen não foi manipulado e que foi um final emocionante em Abu Dhabi, mais a certeza de que as coisas não foram feitas de maneira correta. Cabe a todos nós fazermos o nosso papel na sociedade. Nossa função é informar a verdade ao nosso público e é isso que fizemos e sempre vamos fazer. Não importa as consequências e o que possam nós fazer de ruim, seja fisicamente, materialmente ou mentalmente. Por mais que os anos se passem, a FIA e a Liberty Media jamais vão conseguir fazer os fãs esquecerem o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Do dia 12 de dezembro de 2021. Pode-se passar anos e anos desse dia. E desse evento que aconteceu. A não ser se faça a justiça e que a vitória e o título da temporada seja devolvido a quem merece de direito. Lewis Hamilton.
Para que o mal triunfe,
basta que os bons fiquem de braços cruzados. Edmond Blocker.
O araqueto é demais, tem que tom, é demais. As águas que rolam têm um grande mistério. Elas banham as partes desse nosso mundo emo. Faz a esperança no araqueto e verdejar. E sob medida, todo povo a cantar. A natureza, todos sabem que ela é linda. A nossa vida, simplesmente ela fascina.
Créditos das informações usadas no especial: Scuderia Milani, Change.org, Motorsport, Blog Voando Baixo, Pad Power, F-Mania, Agência Brasil, Jornal Marca, Site Minuto D, The Times, Sky Sports, Forbes, The Sun, Mirror, E-News, Fórmula 1, menção honrosa ao usuário do Twitter F_Jordan. Ele é o símbolo das pessoas que continuam a denunciar o roubo que aconteceu no GP de Abu Dhabi e continuam a pedir a anulação da volta 58. Assim como muitos outros que pedem por essa justiça ao campeonato de 2021 seja feita. Trilha sonora do especial como música de fundo. Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Trilha de abertura de U.S. Manga.
E sob medida, todo povo a cantar.
Música de encerramento. Araqueto. A voz da natureza.
A nossa vida, simplesmente ela fascina. A natureza, todos sabem que ela é linda. A nossa vida, simplesmente ela fascina. E a galera dizer, é demais. O araqueto é demais. Tins que tom, é demais.
Apresentação e narração: Davison Conceição Produção. Web Rádio Portal Sport Sony, 2022.
Cantando no araqueto, que é a voz da natureza. É muito lindo ver esse povo com certeza. Cantando no araqueto, que é a voz da natureza. E a galera dizer, é demais. Que titão tom, é demais. Mas na palma da mão, é demais. É que o araqueto, é demais. Cantando no araqueto, que é a voz da natureza, é a galera.